Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu fico maravilhado com tudo aquilo que a palavra de Deus vem revelar a nós. É extraordinário. A Bíblia é o livro da revelação da verdade, para que nós estejamos inteirados de tudo aquilo que Deus fez, faz e vai fazer por nós. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, ele assim escreve: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo, na verdade, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, o que que nós vamos entender? Pedro acompanhou todo o episódio de perto. O sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário foi um acontecimento sem paralelo na história da humanidade. Jesus sofreu uma morte brutal e injusta. Por quê? Porque não havia nada para condená-lo. Porém, o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário teve um único e grande propósito: efetuar a expiação dos nossos pecados. O propósito do Senhor era a nossa salvação. O justo morrendo pelos injustos. O justo se entregando pelos injustos. Então, Jesus, ele chega ali com o propósito de abrir-nos a porta da reconciliação com Deus. Então, veja, como acontece isso? Lá no princípio, capítulo 3 de Gênesis, vem nos mostrar que o pecado entra no mundo por uma escolha errada de Adão e Eva. Entrou o pecado. Perderam a comunhão com Deus. Foram expulsos do Éden. Perderam a comunhão. O pecado quebra a comunhão com Deus. Então, foram expulsos. Distanciados da presença de Deus, comunhão quebrada. E agora, Jesus é apresentado por Paulo como o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão veio para colocar em ordem o que o primeiro Adão não conseguiu. E Jesus então veio para propiciar a reconciliação do homem com Deus. Ou seja, através de Jesus, o homem volta a ter aquela comunhão maravilhosa que o homem tinha com Deus, que Adão tinha com Deus antes de pecar. Antes de pecar, Deus vinha todos os dias na viração do dia para conversar com Adão. Mas e depois do pecado? Não vem mais. Quebrou essa comunhão. Quebrou. Quando Deus veio, o homem pecou, e quando Deus veio para conversar com o homem se escondeu de Deus. Então o pecado leva a pessoa a se esconder de Deus. O propósito de Jesus vir ao mundo e ser humanizado foi justamente esse, central. Salvar, reconduzir o homem à presença de Deus, porque o pecado quebrara essa comunhão. Quando você abre no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 15, é um texto áureo da palavra de Deus, onde João registra assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, quantas revelações extraordinárias tem nesse versículo. É extraordinário. Deus amou o mundo. Deus olhou a humanidade perdida, cada um caminhando pelo seu lado como ovelha sem pastor. Deus viu a necessidade do homem. E agora, Deus determina enviar o seu único filho. Único filho. Para vir, veio com propósito. Para alcançar aqueles que se haviam perdido. A oportunidade é dada a todos. Infelizmente, nem todos aproveitam. Às vezes a pessoa busca religião, mas não busca a presença de Deus. Fala de Deus, mas não busca comunhão com Deus. Menciona o nome do Deus, diz que serve a Deus, mas não tem intimidade e não tem compromisso com Deus. Agora, a salvação é para quem? Para quem crê. Existe alguma outra porta para se chegar aprovado diante de Deus? Não, só Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho para a salvação. Boas obras não salvam, né? E nenhum outro Deus da terra salva. Quem salva é Jesus. É Jesus. Nenhum outro derramou sangue. Nenhum outro. Tem líderes religiosos aí que antes de morrer declararam: eu estou à procura da verdade. O outro disse: eu sou iluminado. Jesus não. Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou a luz. Quem é luz não precisa de mais nada para iluminar. Então, você vai observar que as declarações do Senhor mostram quem Ele é. Jesus, ele morreu ali na cruz, não como um suicida, um masoquista, mas ele morreu com propósito. Ninguém encontrou nada que o culpasse, que o condenasse para mandar para um sacrifício tão cruel. Mas ele foi para a cruz. Ele foi. Mas ele foi por amor a mim, por amor a você. Ele foi para nos restaurar de todo pecado. Então nós éramos, pelo pecado, inimigos de Deus. Nós éramos, pelo pecado, rebeldes. Então estávamos no pecado e éramos escravos do pecado. E o único meio de ser liberto do pecado, estar livre do pecado, para se alcançar a salvação, é em Jesus. Não tem outro meio. Não é religião que vai salvar o homem, é o Senhor Jesus. Então, só Jesus poderia suportar o peso dos pecados da humanidade e satisfazer a justiça de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 1, eu gosto muito da carta de Paulo aos Romanos, vem dizer assim: justificados pela fé, então é preciso ter fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que fé é essa? É uma fé genuína, é uma fé diferente. Às vezes a pessoa diz assim: eu tenho fé que isso aqui vai acontecer. Mas fé em quê? O outro vai para o jogo de bicho e ainda diz assim: vou fazer uma fezinha. É isso que é fé? Não. É fé numa estampa? É fé numa estátua? Não. A verdadeira fé é aquela que nós depositamos no Deus Todo-Poderoso. Então, o encontro com Jesus livra o homem da morte eterna. Tem alguma outra coisa? Não. Aí o homem ensina reencarnação, né? O homem ensina regressão. Tem muita gente por aí ensinando regressão. Se regressão fosse bíblica, Deus teria falado para Nicodemos, quando ele perguntou: então, Senhor, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus ia dizer: Nicodemo, você é gênio. Você entendeu direitinho a mensagem. Você precisa regredir ao ventre da tua mãe para vir perdoando e conciliando as coisas de lá para cá até chegar o tempo que você está. Mas o Senhor não disse isso. O Senhor disse, não, Nicodemo, não é nada disso. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo é voltar à comunhão com Deus. Nascer de novo é se desvencilhar das garras do pecado. Nascer de novo é ter uma nova vida, é ser uma nova criatura. Paulo vem falar isso lá em 2 Coríntios 5,17. Olha, aquele que teve um encontro com Jesus, aquele que nasceu em Cristo, jogou fora as coisas velhas, deixou as coisas velhas e tudo se fez novo. Então a pessoa não tem como dizer que teve um encontro com Jesus e continua vivendo a mesma vidinha que vivia lá no pecado. Adulterando, roubando, matando, na violência, no vício, nas drogas, na prostituição, na mentira, na fofoca. Na fofoca. Tem muita gente denigrindo a vida dos outros. Perdeu o respeito, perdeu o equilíbrio. E vai dizer que é crente. Palavra de Deus, palavra do Senhor, é uma mudança. As coisas velhas foram jogadas fora. Se você sabe que alguém está passando por uma situação difícil, você vai ser levado por Deus para orar por ela, por ele, para que ele e ela sejam transformados pelo poder do Senhor, se você foi transformado. Se você não foi transformado, você não crê em transformação. Então a palavra do Senhor é uma palavra muito séria. O Senhor Jesus veio para nos dar vida eterna. O que é vida eterna? É o livramento da morte eterna. Quando é que a pessoa deve se interessar pelo céu? Enquanto está vivo. Porque depois que morre, meu filho, não tem culto que possa empurrar a pessoa para o céu. Acabou. Depois que morre, a Bíblia diz assim, depois da morte vem o juízo. Então não adianta fazer igual o índio, fumaça, para ver se faz subir para chegar no céu. Não tem jeito. A única forma de se chegar aos céus aprovada é através de Jesus Cristo. E essa aceitação não é religiosidade. Não é ser evangélico que salva, é ser de Jesus. Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja evangélica, continua no erro, no tropeço e no pecado. Tem pessoas até que pegam um gancho nisso e dizem assim, para ser crente igual fulano é preferível eu ficar do jeito que eu estou. Olha, se você sabe que a pessoa está andando errado, então você vai escolher andar errado quando você sabe onde está a verdade? Não, você precisa andar na verdade. Mas a escolha é sua. Escolha é sua. Então Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E a salvação é oportunidade para todos, todos, todos. Tem uma outra corrente. Tem uma turma que já nasceu predestinada para o inferno e tem uma outra turma que já nasceu predestinada para o céu. Então a Bíblia está mentindo quando a Bíblia diz que o Senhor não quer que ninguém se perca, que a salvação é para todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ora, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas é de onde parte a escolha para ter Jesus como Senhor e Salvador? É do homem. Deus não obriga. Com Deus não tem obrigação. Deus não tem obrigação. Então Deus dá a oportunidade para todo aquele que ouve, que tome a decisão, que queira ter Jesus como Senhor e Salvador. Então a cruz, o sacrifício da cruz, revela o coração do homem, revela. Então o homem toma posições estranhas, estranhas. E muitas vezes o homem se revolta contra Deus. É impressionante. A pessoa faz as coisas erradas, a pessoa toma atitudes erradas, entra por caminhos errados, e quando as coisas estão dando errado, ele está sentindo que a vida dele está sendo massacrada, aí diz que Deus está pesando a mão. Diz que Deus está castigando. Ora, ele tá recebendo o pagamento daquilo que ele anda fazendo. Então é Deus que está castigando, é Deus que está massacrando. Paulo em Romano está dizendo, o salário do pecado é a morte. tem muita gente aí com pouco tempo de vida morrendo. Agora, era para morrer dessa forma? Não. Ah, foi propósito de Deus. A Bíblia não tem prazer na morte do ímpio, é a declaração. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Então, se Deus não se alegra com a morte do ímpio, qual é a condição da lógica que você chega? Que o propósito de Deus é que todos sejam salvos. Então, por que não todos são salvos, se Deus está querendo que todos sejam? Porque ninguém é obrigado a ser salvo. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é do homem. Se a pessoa não quer, então tem o inimigo oferecendo o pecado e Deus oferecendo a salvação. E nós estamos no meio. O que que eu escolho? O que que você escolhe? A nossa escolha vai gerar aí a nossa salvação em Jesus. Eu quero ir para o céu. Então, se eu quero ir para o céu, eu sei que o único meio, o único caminho para eu chegar aos céus é Jesus. Então, eu preciso querer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se eu realmente tive um encontro com Jesus, a minha caminhada na terra vai ser diferente. Eu digo sempre assim, olha, você quer estar no céu? Aprenda a andar com Jesus na terra. Viva com Jesus na terra. Você vai estar alheio a muitas situações, ou você vai caminhar fora, né, à margem de muitas situações que as pessoas vão querer te oferecer para tirar você do verdadeiro caminho. É o tal do desviado. Mas Deus não chamou ninguém para desvio. Deus chamou cada um para estar no caminho. Mas eu vou andar no caminho se eu quiser. E se eu não quiser? Problema meu. Agora depois vem as consequências. Mas Deus quer isso? Deus aprova? Não. Então é preciso que nós saibamos tomar as atitudes corretas. Correta. Então, a palavra vem mostrando para nós. Então, Jesus foi ali para a cruz. Por amor a nós. Por amor a nós. Viu? Eu preciso estar carregando um crucifixo no pescoço? Não, porque não é a cruz que salva. Quem salva é Jesus. Qual o poder da cruz? Não tem. Até o momento que Jesus foi crucificado, a cruz era um símbolo de maldição. Olha, o poder de Jesus é tão grande que depois da crucificação de Jesus, a cruz deixou de ser um símbolo de maldição para ser um símbolo de bênção. Mas como é que é uma transformação tão imediata assim? Pelo poder de Jesus. Mas não é a cruz que traz bênção. Quem traz bênção é o Senhor Jesus. Mas às vezes, a pessoa, ao invés de adorar ao Senhor, vai adorar a cruz. Vai servir a cruz. A cruz ficou vazia. Vazia. Tem um outro caminho. Não é o caminho até a cruz. Tem um outro caminho. E esse outro caminho foi percorrido pelo Senhor Jesus. Ele foi retirado da cruz. Ele foi colocado num sepulcro. Viu? Que José de Arimateia emprestou para ele. Nunca tinha sido usado. Mas tinha um tempo determinado para ele passar. É como se dissesse, olha, você está emprestando, mas eu vou te devolver logo, é por pouco tempo que eu vou estar aí. Jesus foi sepultado. Mas ao amanhecer do domingo, pela madrugada ainda, as três Marias foram lá para visitar Jesus, encontraram a porta do sepulcro aberta. A pedra removida. E o anjo chega para dar a gloriosa mensagem: vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então veja, nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo, todo-poderoso. Todo-poderoso. Ali na cruz, passando a ignomínia do sacrifício e passando por momentos terríveis, ao invés de Jesus olhar para o céu e falar: Pai, massacra essa turma que não vale nada. Não, lá em Lucas 23, 34, o Senhor faz uma declaração de amor extraordinária: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em nenhum momento da boca do Senhor Jesus saiu maldição, mas em todo tempo, no momento mais difícil da vida, ele estava ali para ministrar o amor, a bênção, o perdão e a oportunidade de ter a vida restaurada. Pensa nisso. Olha que Deus extraordinário. Que Deus maravilhoso. Agora todos se converteram. Até a natureza mudou naquele instante quando Jesus expirou. Mas as pessoas que estavam ao redor se quebrantaram, creram? Não. Um soldado foi oferecer vinagre com fel para Jesus. Era uma espécie de entorpecente para amenizar a dor. Jesus quis? Não. Não. Lá em Isaías 53, 5 diz: Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Outra coisa, Mateus 27, 35 diz que aqueles que estavam ao redor repartiram entre si as suas vestes. Repartiram as suas vestes. Cada um queria guardar uma lembrancinha, né, das vestes de Jesus. E sobre a cabeça de Jesus colocaram uma coroa de espinho, dizendo: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Olha aí, ao redor da cruz, soldados executores se divertiam com o sofrimento de Jesus. Os membros do Sinédrio incitavam o povo a blasfemar contra Jesus. O povo presente injuriava e maneava a cabeça, achando que realmente Jesus merecia o sacrifício. Os sacerdotes zombavam de Jesus, dizendo: Se és filho de Deus, desce da cruz. O ladrão que estava do lado disse: Olha, tu és Deus, toma posição, desce da cruz e aproveita e nos dá também o livramento. Mas o outro, que também subiu como ladrão, ele advertiu o zombador, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse para o outro ladrão: Olha, nós fizemos por onde estar aqui, mas esse que culpa tem? O que que você entende por isso aqui? Eu vou te dizer. Nem todos sabem aproveitar a oportunidade que o Senhor oferece. Querido, hoje a oportunidade é sua. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E pelo poder de Jesus, seu nome vai ser escrito no livro da vida. E eu tenho certeza, sua vida vai mudar. Que Deus te abençoe.